Nesse nosso tempo de culto, nós daremos atenção à palavra do Senhor nesse momento. Portanto, abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Jonas, no capítulo 3. Nós iniciamos uma meditação na semana passada, do versículo 3 até o versículo 10, que é um trecho da história do profeta Jonas, que é a segunda parte da história, a primeira parte. Ele tenta fugir de Deus, ele está no fundo do abismo, se arrepende e ora, e Deus dá uma segunda chance. O capítulo 3 nos conta sobre a segunda chance, em que Deus renova a mensagem, a missão, e Jonas decide, então, obedecer. Dessa vez, não mais fugir, porém obedecer. Entretanto, não da maneira como Deus gostaria. Ele vai fazer o que Deus quer, mas sem fazer de coração, sem fazer para conhecer a Deus, sem fazer com o intuito de adorá-lo, mas somente obedecer, já que não havia outra opção. Tentar fugir de Deus não era suficiente, então, não havendo outra opção, vou fazer o que Deus quer, mas sem fazer de coração, fazendo por obrigação. Essa é a parte da história que nós estamos meditando. E tendo iniciado a primeira meditação, nós vamos fazer agora uma outra observação, com outro foco na mesma história, mas nós vamos ler o versículo 3 até o versículo 10, mas vou ler o primeiro versículo do capítulo 4 também. Então, vamos ler do versículo 3, do capítulo 3, até o versículo 1 do capítulo 4. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Algumas perguntas são importantes que estão norteando as nossas meditações e nós vamos trazê-las novamente. Você se considera uma pessoa autocentrada? Uma pessoa autocentrada é uma pessoa que faz tudo voltado para si mesmo, que se preocupa demais com você mesmo, que em todas as coisas pergunta o que você vai ganhar com isso e decide se vai valer a pena fazer aquilo ou não. A segunda pergunta, são os seus próprios interesses que dominam as suas decisões? Eu só faço aquilo que eu tiver interesse. Jamais farei uma coisa que não tenho interesse em fazer, pois não pergunto a Deus qual é o interesse de Deus ou, de certa maneira, se eu vou ter ou não algum tipo de prazer em fazer aquilo. Isso nos leva a uma terceira pergunta, como o seu autocentrismo, pois se você é uma pessoa autocentrada e foca demais em si mesmo, como o seu autocentrismo afeta a sua visão sobre Deus, a maneira como você vê a Deus, vê o próximo e entende o seu papel no mundo? Você se pergunta, qual é o meu papel aqui? Porque eu só quero fazer a minha vontade. Será que é para isso que fui enviado a essa terra? Qual é a sua visão sobre Deus, quem é Deus, o que Deus requer da sua vida e qual a sua visão sobre o próximo? Como você tem aqui uma missão, que missão é essa em relação às outras pessoas? Então vamos com isso colocar diante de Deus em oração e nos preparar para responder a Ele. Senhor nosso Deus, à semelhança de Jonas, nós também ouvimos a sua voz. É nítido para nós, cristãos, aquilo que o Senhor fala, pois estamos investigando a sua palavra constantemente, seja nos estudos pessoais, em momentos de culto como este. Nós temos muitas informações e entendimento sobre o que o Senhor requer de nós. Nós temos informações sobre quem o Senhor é, como o Senhor governa o mundo, sendo um Deus soberano. Mas, Senhor, somos enganados também pelos nossos próprios corações, à semelhança de Jonas. Algumas vezes não queremos fazer a sua vontade, então fugimos dela. Outras vezes, estamos dispostos a fazer alguma coisa, a obedecê-lo em alguma instância, mas sem fazer de coração, pois isso nos contraria. Então nós vamos negociando, Senhor, negociando com a nossa função na terra. Ora, fazemos algo que te agrada e, na maioria das vezes, aquilo que apenas nos agrada. E, de certa maneira, enganamos para seduzir a nossa própria alma de que estamos cumprindo a mensagem do Senhor, sendo que, no fundo, estamos preocupados em agradar a nós mesmos. Corrija-nos nesse sentimento para que não experimentemos a ira do Senhor, a vivermos sob a disciplina do Senhor, mas agradá-lo em todas as coisas, enquanto fazemos aquilo que o Senhor nos pediu. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos o texto de Jonas, na semana passada, nós observamos que temos três personagens importantes nesse fluxo narrativo. A pessoa de Deus, lógico, a principal, é quem chama o Jonas, dá a missão, é quem converte os ninivitas e quem, no final, entende que fez a sua vontade. Mas tem também os ninivitas. Os ninivitas são os coadjuvantes. Eles estão ali apenas para nos demonstrar que Deus é capaz de salvar qualquer um, que Deus é salvador, que Deus controla todos os reinos, mas que envia um profeta. Então nós temos o terceiro personagem, Jonas, que Deus quer salvar, mas através de um homem. Deus quer que a mensagem seja conhecida, mas através de um pregador. E Deus quer transformar tanto os ouvintes quanto o pregador. E esse pregador, que é Jonas, vai disputando com a vontade de Deus, a ponto de fugir. E depois se arrepende de ter fugido e decide fazer a vontade de Deus pregando aos ninivitas. E aí, então, termina com Deus se alegrando pelo que quis fazer e alcançou. Jonas, triste, irado, cabisbaixo, porque Deus fez aquilo que queria e não o que ele queria. E os ninivitas convertidos. Se essa é a história, nós observamos na semana passada o foco em Deus, como Jonas não viu o que Deus estava fazendo. Não se preocupou em entender o ponto de vista de Deus. E hoje nós vamos olhar na história o que está acontecendo com os ninivitas. Pois a história nos conta que Jonas, no capítulo 1, foge do Senhor. Mas no capítulo 2, ele escreve um salmo e nos conta: "Mas com voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação." Essa conclusão não foi escrita quando ele estava, evidentemente, no abismo. Ele escreveu isso depois que a história tendo sido concluída, ele pensa no que aconteceu, nas perguntas que Deus lhe fez, e chega à conclusão sobre quem Deus é, e escreve aquele salmo belíssimo no capítulo 2, dando a conclusão de que, Senhor, eu entendi que, na verdade, tudo é para o Senhor. Por isso, a minha vida é um sacrifício. Eu fiz um voto de profeta e viverei como um profeta, cumprindo aquilo que o Senhor me pediu na vida. Ao Senhor pertence a salvação. Mas entre aquilo que está acontecendo e o que vai acontecer, que é essa descrição, o capítulo 1 nos mostra que Jonas estava frio. Ouviu a Deus e decidiu ignorar. Um descaso. Era uma luta para não fazer a vontade de Deus. Mas no capítulo 3, Jonas ainda está centrado em si mesmo. Eu vou fazer aquilo que o Senhor quer, mas não é a minha vontade. Por quê? Porque o que importa é a minha vontade. É uma luta para fazer metade da vontade de Deus. Eu vou dar o que o Senhor está pedindo sem dar aquilo que o Senhor quer. O Senhor não está pedindo para pregar? Pregarei. Mas o Senhor está querendo que eu concorde com isso, e isso não vai acontecer. Então é alguém autocentrado. E esse autocentrismo vai cegar para entender quem Deus é, a sua missão no mundo e o que ele devia fazer, a sua transformação, que no capítulo 4 vai nos mostrar que esse autocentrismo ainda lhe trouxe uma dureza de coração que Deus vai quebrar pela última vez. Mas isto fica para mais tarde. Olhando para o primeiro foco, o que Jonas não viu, porque estava cego, centrado em si mesmo, nós concordamos em meditarmos sobre o tema as marcas espirituais do autocentrismo. Como isso afeta a nossa vida espiritual e nos impede, nos deixam cegos para não vermos as ações de Deus. De que não há barreira para Deus. De que Deus providencia os meios. De que é Ele quem envia a mensagem de juízo, faz o milagre da conversão e Ele vê o arrependimento e desvia o furor. E Jonas não conseguiu perceber isso. E hoje nós vamos olhar, então, um foco diferente. O ponto de vista que nós vamos observar agora sobre os ninivitas, que é uma cegueira diante dos interesses de Deus. Se a primeira cegueira é em relação às ações de Deus, hoje nós vamos observar, então, olhando para os ninivitas, o que está acontecendo com eles, que no coração de Jonas, que não percebeu o que estava acontecendo com os ninivitas, é uma cegueira diante dos interesses de Deus. O que Deus quer desse mundo? O que Deus quer das pessoas desse mundo? O que Deus quer da minha vida? E o que Ele vai requerer no final? É uma pergunta que nós devemos fazer. Senhor, o que o Senhor quer? Quais são os seus interesses? Porque me apraz fazer a tua vontade. Será que é essa a realidade que nós estamos vivendo? Senhor, eu quero fazer muitas coisas nessa terra, mas nenhuma delas é para a minha autorrealização. Por quê? Porque não sou uma pessoa autocentrada. Não é só para mim. Eu quero fazer algumas coisas que me cabem, mas para te agradar. Será que nós estamos percebendo os interesses de Deus? Pois Jonas estava tão voltado para si que decidiu fazer o que Deus estava pedindo, sem dar a ele o que ele queria. Eu vou fazer o que o Senhor está pedindo, mas os interesses são os meus. Eu não estou minimamente interessado nisso. Então, observe comigo que o segundo efeito, a segunda marca espiritual do autocentrismo é uma cegueira diante dos interesses de Deus. As pessoas não estão perguntando o que Deus quer, os interesses dele. Mas, em primeira instância, no texto de Jonas, nós percebemos que Deus tem um interesse no mundo. E Jonas não percebeu. Jonas não perguntou assim, Senhor, qual é o seu interesse? E Deus lhes responderia, ser conhecido no mundo. E é por isso que você é o meu profeta, para me anunciar. Eu quero que pessoas creiam em mim e me adorem. Mas, Senhor, já tem Israel. Não, no mundo. E é por isso também que me revelo a Israel. Esse é o principal interesse de Deus. Que, quando observamos no versículo 3, na segunda parte, há uma descrição pelo narrador. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Já expliquei isso semana passada, que não temos essa expressão na íntegra no texto original. Não tem a palavra Deus e nem a ideia de que é uma cidade importante porque Deus se importa com ela. Mas é a ideia de que era uma cidade tão grande que despertaria naturalmente os interesses de Deus, pois era uma cidade poderosa, numerosa e influente naquele momento. Era um grande império e estamos falando de uma capital imperial. Então, óbvio, chamaria a atenção. E o narrador disse, essa era a cidade de Nínive. Deus tinha interesse neles. Deus queria ser conhecido lá. Deus queria tratar a maldade de Nínive. A maldade deles chegou num ponto em que agora eu quero reagir a eles. Queria ser conhecido deles. Eu vou agir no meio deles e eles vão me conhecer. Queria demonstrar sua misericórdia. E a maldade deles está tão alta que eu quero que agora eles percebam quão misericordioso eu sou, que sou capaz de perdoar homens tão violentos, assassinos, em que a maldade se elevou até os céus. Olha o que o versículo 1 do capítulo 3 nos diz. Deus falou com Jonas, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Foi Deus quem chamou Jonas, Deus tinha a mensagem, e você só vai fazer aquilo que eu estou lhe pedindo. Está claro que Deus tem um interesse. Mas Jonas nunca perguntou a Deus, Senhor, Nínive, tem certeza? Nínive me parece um pouco estranho, uma missão difícil, mas se o Senhor quer ser conhecido deles, quem sou eu para questionar? Eu sou o teu servo, então farei. Não foi essa a reação de Jonas, nós sabemos. E a primeira decisão que nós temos que tomar na vida sobre os interesses de Deus é essa, de abrir o coração e sempre perguntar, Senhor, o Senhor está me pedindo isso mesmo? É claro que isso não é do meu interesse. É claro que isso não é o meu desejo. Mas como eu percebo o interesse do Senhor, não me apraz pregar em Nínive. Não me dá prazer a salvação dos ninivitas porque são violentos. Mas o Jonas poderia ter pensado isso, Senhor, mas me alegra fazer a tua vontade e os teus interesses. Isso me traria alegria suficiente para fazer o que eu não quero. Portanto, nós também podemos fazer isso hoje. E é essa a primeira decisão. Senhor, o Senhor está me pedindo isso, não me traz prazer isso. Não é o que eu quero passar, não é o que eu quero fazer. Não é o que me alegra. Mas se o Senhor tem interesse nisso, eu farei, eu passarei para te agradar. Porque embora a ação não me agrade, me agrada fazer a tua vontade. É diferente. Nós não precisamos nos alegrar com missões difíceis. Não precisamos nos alegrar com tempos de sofrimento. Não precisamos nos alegrar quando Deus pede para você fazer algo que você não gosta necessariamente. Você não é um hedonista. Você não é uma pessoa centrada em si mesmo. Mas se você for, aí vai encontrar dificuldade, porque isso ajudou Jonas a não querer fazer a vontade de Deus. E tampouco se interessar pelos interesses de Deus. Ele nem perguntou, o senhor tem interesse nisso? Então eu quero ter interesse. Meu interesse está em fazer a tua vontade, mas o Ninivita não me agrada. Não tem que agradar. No versículo 2 do capítulo 1, Deus tinha colocado ali uma nota: por que você vai pregar lá, Jonas? Não é para você ficar feliz com isso, mas é porque a malícia subiu até mim e eu quero aproveitar a maldade deles para exercer minha misericórdia. Esse é o meu interesse. E Jonas não poderia ter pensado diferente em perceber. Como isso se aplica à mensagem cristã? No capítulo 12 de Mateus, no verso 40 e 41, Jesus, quando falava com os discípulos, falou com a multidão e falou também diante dos judeus, que o desafiaram diversas vezes. E nesse momento, Jesus responde: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Olha, se vocês acreditam em Jonas, então vai acontecer a mesma coisa comigo. Mas ao falar sobre isso com os judeus, ele não se contém e lança mais uma explicação. Digo a vocês que ninivitas, que vocês odeiam tanto, se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Ninivitas estarão lá e vão apontar o dedo para vocês e vão dizer como eles, estando tão perto de Deus, não fizeram a vontade dele. Como nós, tão longe de Deus, estamos aqui salvos, contemplados pela misericórdia e pelo perdão de Deus. E Jesus disse, isso vai acontecer. Sabe por quê? Porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem está, que é maior do que Jonas. Então, ao falar isso, Jesus estava interpretando que os ninivitas se arrependeram genuinamente. Estando longe de Deus, reconheceram a misericórdia de Deus. E o profeta Jonas, assim como vocês, não entenderam, porque estavam centrados em si mesmos. Para nossa aplicação, notem, o autocentrismo cega o homem de tal forma que o faz esquecer de que Deus quer ser conhecido neste mundo. Se perguntarmos a Deus, Senhor, qual é o teu interesse? Aquele que ninguém pode ter dúvida, já estou te dizendo. Ao invés de ficar perguntando, Senhor, revele a tua vontade, está revelada. Deus quer ser conhecido no mundo. E como ele vai ser conhecido no mundo? Se não através de pessoas que o anunciem a toda a criatura. Esse é o interesse de Deus. Você não precisa gostar disso, mas você tem que fazer se você quer agradar a Deus. Jonas estava cego no seu autocentrismo e não percebeu isso. Deus tem interesse no mundo e Deus tem interesse em todas as pessoas. Isso também é uma mensagem contida no texto de Jonas. Verso 4, começou Jonas a percorrer a cidade. Então, Jonas, não podendo fugir de Deus, eu vou lá pregar, Senhor. E ele foi até a cidade. A cidade precisava de 3 dias para percorrer, mas Jonas só tinha percorrido 1 dia, nem tinha ainda completado a missão. E ele anunciava, Nínive será subvertida. Se vocês não se arrependerem, em 40 dias será subvertido. Então, a mensagem era de juízo. E por que Deus levaria uma mensagem de juízo a uma cidade que não pertencia a Israel, não estava próxima de Israel, não tinha a crença de Israel, sequer sabia sobre o Deus de Israel, e Deus envia ele a um local, a uma cidade. Sai da tua terra e vai até aquela cidade. Por quê? Porque não há pregador lá. E como você é conhecido num lugar que não tem pregador? Mas, Senhor, tem tantos outros profetas, por que eu? Olha, você não fez um voto comigo? Qual é o seu voto comigo? Voto de profeta. Anunciar a tua palavra. Se o Senhor me pede, eu faço. Mas o Senhor já me pediu para falar com o rei, eu falei. Sim, agora estou pedindo para falar lá, em a cidade de Nínive. Senhor, mas eu vou ter que ir até lá, entrar numa cidade fortificada, cheia de gente violenta, com um rei violento, que não gosta muito dos israelenses. Não tem problema, vai até lá. Porque se você não avisar, eles serão subvertidos. Então Jonas falou assim, então é melhor eu não ir. Não, Jonas, é o meu interesse. Eu tenho interesse também em Nínive. E você não tem misericórdia deles? Você não pode sequer experienciar a misericórdia? E Jonas responderia no seu coração, não, não tenho misericórdia. Isso é tão verdadeiro que no capítulo 4, Deus vai dar uma planta e o Jonas terá maior misericórdia da planta do que dos ninivitas. E somente aí Deus vai corrigir a dureza do coração. Mas agora, como Jonas não pode ver uma pessoa ou pessoas tão longe de Deus e que a sua maldade somente representa que não conhecem a Deus. Então, devemos hoje conceber que o interesse de Deus é ser conhecido no mundo, mas de todas as pessoas. Não somente das pessoas que você julga que são boas. Todas as pessoas. As piores pessoas que você possa julgar. Em Atos, no capítulo 10, no verso 33 a 35, depois da ressurreição de Jesus, Jesus se manifesta aos discípulos e recobra aos discípulos a missão. Saiam pelo mundo e me tornem conhecido. Anuncie o reino de Deus, pregue, batize em nome de Deus e me torne conhecido. Façam discípulos de todas as nações. Mas lá no capítulo 10, no versículo 33, observe. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, pronto para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz a acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. É do interesse dele. Os discípulos tinham a missão de tornar Jesus conhecido em todo o mundo e todas as pessoas, toda a criatura. Mas, depois que Jesus ressuscitou, eles voltaram-se para os judeus. Não, Jesus vai ser conhecido dos nossos. E se tem alguém aqui que não pertence aos nossos, esse não é digno de ouvir a mensagem de Deus. E Deus, então, quer quebrar o coração de Pedro, o autocentrismo de Pedro, de pregar só para quem ele tem interesse. E aí, então, depois dessa experiência, o Pedro é levado a pregar para alguém que não pertencia à sua nação. E aí ele entende, Deus pode dar fé a qualquer homem. Nós sabemos que Deus estava tratando com Pedro, porque Deus vai chamar Paulo para pregar aos gentios. E Pedro era um grande opositor de pregar aos gentios. Os gentios não, Paulo. E Paulo vai provar para ele, também para Barnabé, o Senhor pode ser conhecido de qualquer pessoa, porque ele quer ser conhecido de todas as pessoas. E Jonas também, então, achou que os ninivitas não eram dignos de ouvir a palavra de Deus. Ele julgou quem pode e quem não pode ouvir, para quem ele vai e para quem ele não vai pregar. Notem, então, sobre o que está acontecendo com o autocentrismo de Jonas, em que se aplica a nós. O autocentrismo cega o homem de tal forma que o faz esquecer de que Deus quer ser conhecido em todos os lugares. Todos os lugares da Terra. Se você quer perguntar hoje a Deus, Senhor, qual é o seu interesse? Ser conhecido de todas as pessoas. Sim, então tá bom. Tem várias pessoas aqui que eu estou disposto a ensinar sobre o Senhor. Não, em todos os lugares. Até para aquelas pessoas que você julga nunca vão se converter. Aliás, não podem se converter, porque são violentos, são pessoas que, olha, não tem jeito, não tem salvação para elas. Mas não teve para você? Por que você se julga melhor? Quando pensamos dessa forma, autocentrismo. Estamos dispostos a fazer alguma coisa para Deus, mas não perguntamos a Deus sobre o seu interesse. E, em terceiro lugar, observe, uma cegueira diante dos interesses de Deus, que havia em Jonas, é que Deus tem interesse que creiam nele. Nada mais agrada a Deus do que uma pessoa crer em Deus. E eis aqui uma nota importante no versículo 5. Os ninivitas creram em Deus. Se hoje estamos olhando o que está acontecendo com os ninivitas e que Jonas não se alegrou, pelo contrário, ficou tremendamente contrariado, irado, o versículo 5 diz que eles creram em Deus. Não há aqui uma dúvida sobre a fé deles. Eles não tinham nada a ganhar crendo em Deus, a não ser a promessa da destruição. Mas para acreditar que seriam destruídos, tinham que acreditar em Deus. Então, observe, alguém vai lá e diz, 40 dias, Deus vai destruir vocês, caso não se arrependam. Para que se arrependessem, tinham que crer que aquilo fosse verdadeiro. E o texto, então, não coloca dúvida. Eles realmente acreditaram naquilo. Eles não negociaram. Eles não endureceram o coração. Eles creram em Deus. Mais do que Jonas. Eles tiveram interesse em ouvir aquela mensagem. Mais do que Jonas pregou. Porque Jonas só pregou isso. E já foi suficiente para a conversão. E não apenas o arrependimento. Proclamaram um jejum. Os ninivitas, então, creram. A fé foi autêntica. E havia ali um reconhecimento do milagre. A fé é um milagre. Deus salva quem Ele quer. Não há pessoa dura de coração suficiente que possa resistir a Deus. Se Deus falou, não tem quem segure. Se Deus quer salvar alguém, o seu trabalho é só levar a mensagem e Deus faz o resto. Ninguém pode resistir a Deus. E o único interesse que os ninivitas tiveram imediatamente era de agradar a Deus. Por quê? Porque proclamaram um jejum. Se Deus existe, e agora eu creio que Ele é Deus, então como posso apaziguá-lo? Como posso desviar a ira dEle? Como posso ofertar algo a Ele que lhe agrade? É essa a ideia de proclamar um jejum. Então, observe para nossa consideração o que havia no coração de Jonas e que o autocentrismo cegou para os interesses de Deus e sequer acreditava na conversão deles, sequer queria pregar porque não concordava que deviam ser salvos e agora que são salvos por uma mensagem mal pregada, ele ainda está contrariado de que Deus salvou, de que eles creram. O indivíduo quer pregar e não quer que as pessoas acreditem nela. Esse é o coração autocentrado de Jonas. E podemos perguntar também nesse sentido, qual é o interesse de Deus? Olha, o que agradaria ao Senhor, Deus? Que eu faça algum ritual, subindo uma montanha de joelhos, carregando madeiras pesadas nas costas, para dizer, viu como eu fiz um sacrifício para o Senhor? E Deus diria, não, sacrifício só vem quando a fé é genuína. Sacrifícios só existem quando você, de fato, me conheceu, me acredita, porque, do contrário, são sacrifícios falsos, de nada adianta. Agora, para um salvo, por que nós fazemos sacrifícios? Nós não fazemos sacrifícios para sermos salvos, mas nós fazemos sacrifícios por sermos salvos. Ainda há sacrifícios para nós, mas não para pagar pela salvação. Mas nós fazemos para agradar a Deus que nos salvou como um jeito de devolver a Ele algum tipo de demonstração pública de que nós queremos fazer a vontade dEle. O Senhor me salvou e eu sou tão grato e como posso eu agradecer por isso? E Deus diria, nada. Não tem nada que você possa fazer que pague pela salvação que eu te dei. Isso é graça. Mas você está com o coração tão inundado de gratidão e que você diz assim, Senhor, mas como eu posso fazer para não provocar sua ira porque me apraz agradá-lo? E Deus diz, creia em mim, fale sobre mim, me cultue, devote, me oferte alguma coisa de coração e aí por demonstração de gratidão pelo que eu te dei, porque você não pode pagar pelo que recebeu. E isto estava imediatamente no coração dos ninivitas. Se você creu e olhou para Deus e percebeu um Deus irado, eu não posso ficar distante de um Deus que teve misericórdia em anunciar a sua mensagem a mim. Essa é a compreensão. Se ao invés de me destruir, Deus manda um profeta, é porque ele é misericordioso. Então eu te pergunto, ó Deus, como posso não provocar a tua ira e apaziguar, dar aquilo que o Senhor quer, porque o Senhor foi misericordioso? Como posso responder em gratidão? Óbvio que Deus diria, sacrifícios não adiantam, não podem pagar pela salvação. Mas o seu sacrifício demonstra o quão grato está e quanto você quer me adorar por ser um salvo. Observe que nós cristãos, às vezes, no autocentrismo, sequer algumas pessoas têm interesse em pregar. Sequer nos alegramos quando alguém crê, quando alguém acredita em Deus. E às vezes também, mesmo crendo em Deus, não damos nenhuma demonstração pública e visível de que somos gratos por termos crido nele, reconhecendo que é um milagre dele. Não fazemos nada. Nem sequer ir ao culto, às vezes. Ah, culto de manhã. Ah, não, Senhor, mas é pesado demais. E Deus diz, mas eu salvei você do inferno, perdoei os seus pecados, e a única demonstração que você tem que fazer é ir ao culto e ofertar e me adorar na comunhão dos santos. Pesa! Sim, Senhor, porque eu tenho outros interesses. Eu quero fazer outras coisas. Fale sobre mim. Mas, Senhor, falar para aquela pessoa nunca vai se converter mesmo. E falar me traz um prejuízo enorme. Vão achar que eu sou um fanático religioso. Ah, manda outro. Deixe-me ficar aqui quietinho. E Deus diria assim, claro, se você ficar aí, não vai perder a salvação porque é de graça. E se fizer, não paga pela salvação porque é de graça. Mas se não fizer, é uma demonstração de que você não me adora. De que não há gratidão no coração. Que não reconheceu. Que não tem o menor interesse em me agradar. E aí, no texto de Jonas, a primeira ação dos ninivitas é, se cremos em Deus, como podemos desviar o furor dele? Ao invés de elevarmos a noção de que Deus misericordioso, sim, porém, misericordioso, porque exige uma ira. A misericórdia de Deus só é visível quando nós percebemos o quanto devemos a ele e ele decidiu não cobrar. Mas nós somos tão autocentrados, tão egocêntricos, amamos tanto a nós mesmos, que quando ficamos sabendo que Deus é misericordioso e que perdoou os nossos pecados, nós só nos concentramos na misericórdia e no perdão, e não na dívida, e não no quanto merecemos. Mas se não tivermos noção do que nós devemos e merecemos que Deus nos dê em retorno ao nosso pecado, que é a ira dele, nunca seremos gratos pela salvação. E, infelizmente, cada vez mais, vemos menos pregadores enfatizando a má notícia. Qual é a má notícia? Você é um pecador e você deve a Deus. E Deus, irado contra o pecado, está pronto para te destruir, como estava pronto para destruir Nínive por causa dos seus pecados. Ah, mas eu já me arrependi, Deus já me salvou, então está tudo bem, posso viver em paz e tranquilo. Isso não significa que você deixou o pecado. Agora você está enganando você mesmo, dizendo, não, Deus é tão bonzinho, que ele é como aquele pai relapso, que pouco se importa com os erros do filho, ele já perdoa. Ele não disciplina, ele não pode ser apaziguado, ele não é mais um Deus irado. Olha, Deus continua irado com nossos pecados. Mas por que a ira dele não cai sobre nós? Porque caiu sobre o filho. Mas você continua merecendo a ira dele. Eu continuo a merecer a ira dele. Então, quando eu acordo todos os dias, perdoado, isento da ira de Deus, eu não posso assim, ah, que bom que ele é misericordioso, deixa eu viver minha vida agora. Não, que bom que ele é misericordioso, deixe-me agradá-lo agora, pois como poderia eu viver de forma egocêntrica depois de ter sido perdoado? Senhor, como posso eu fazer a tua vontade? Por quê? Fui perdoado. É esse o sentimento que Deus quer em nós. E é esse sentimento que nós nunca podemos deixar e esquecer, de que o perdão de Deus só é perdão porque envolve culpa. E continuamos sendo culpados. E por ser culpado, recebendo o que não merecemos, somos gratos. Então devemos lembrar isso sempre. Por que nós memorizamos tão facilmente João 3,16? Porque é uma boa notícia, não é? E boas notícias são mais agradáveis de lembrar. Todo cristão que eu conheço sabe recitar de cor João 3,16. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, dá para fazer uma moldura bonita, uma paisagem de fundo e colocar isso na sala e falar... Ah, não é? Mas nós nos esquecemos do versículo 36. Que aquele que não crê no Filho de Deus permanece sob a ira de Deus. E isso nós não fazemos moldura para lembrar todo dia, Senhor, sério? Sou grato, porque crio no Filho de Deus. Se não tivesse crido, a sua ira estaria me esmagando, mas graças ao seu Filho que foi dado, a sua ira não me esmaga. Senhor, como posso eu viver o dia em gratidão ao Senhor? Como posso eu realizar a tua vontade? Porque não me apraz o que o Senhor está me pedindo, mas me apraz fazer a tua vontade. O Senhor às vezes pede coisa que não traz alegria ao nosso coração, mas quando lembramos que é para Deus, nos alegramos em fazê-lo. Você já pensou como isso é verdade quando temos apreço por um amigo, pelo pai, pela mãe, por pessoas que você admira? Olha, o que você está me pedindo, eu não gosto, mas você faz para agradar aquela pessoa. A pessoa quer alguma coisa, você fica, puxa, vou ter que fazer isso. Como dar um presente para alguém? Você dá um presente para alguém, você fica mais pobre, não é? Você está comprando uma coisa que não vai ser sua. Mas você fica assim, mas isso vai agradar. Eu não gosto disso. Aliás, não gosto vai custar caro, mas vai agradar o fulano. Então eu faço mesmo assim, ou seja, você paga e você compra algo que você não gosta porque o seu objetivo é agradar o fulano, não é isso? É a mesma coisa com Deus. Deus pede alguma coisa, você não precisa gostar da coisa. Você não precisa se alegrar com aquilo que Deus está pedindo, mas a alegria tem que ser assim, Senhor, o que o Senhor está pedindo é pregar para os ninivitas, isso não tem alegria nenhuma. O Senhor está me pedindo para subir a serra aí numa cidade que eu vou correr risco de vida. Sim, para um povo que não me apraz nem falar com eles. Mas te agrada o Senhor? Ah, então é uma coisa que eu terei prazer em fazer. São pessoas que perguntam pelos interesses de Deus. E, Senhor, qual é o seu interesse? Que o mundo me conheça, que todas as pessoas me conheçam e que creiam em mim. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4. Paulo escreve a Timóteo, isto é bom e aceitável diante de Deus. Senhor, o que é bom e aceitável? Porque eu sou grato, quero fazer. O nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Senhor, o Senhor quer isso mesmo? Sim. Eu quero que todos os homens me conheçam e todos cheguem ao conhecimento da verdade. Olha, então, eu vou ter que fazer isso, querendo ou não querendo? Todos os homens, sim. É claro que você já pensou aí, né? Mas então, todos os homens serão salvos? Não, nem todos os homens serão salvos, para que eu vou pregar mesmo? Olha, isso é coração autocentrado e coração preguiçoso. Se todos os homens vão ser salvos ou não vão ser salvos, não é problema seu. O Paulo não está falando aqui, vou dar para você, Timóteo, um salvômetro. E você vai colocá-los e vai dizer, esse aqui vai ser salvo. Então eu vou pregar para esse aqui, porque eu perdi meu tempo pregando para o outro. Porque todos os homens cheguem ao arrependimento, tem que ser o desejo, o interesse. Se você não tem esse interesse, você não entendeu os interesses de Deus. Eu não posso salvar ninguém, mas eu quero salvar. Se você me perguntar, você tem poder de salvar alguém? Não, não tenho poder de salvar alguém. Nenhum homem tem. Ninguém pode salvar ninguém. Mas você quer salvar? Sim, claro. Se Deus me dissesse assim, salve algumas pessoas, eu vou salvar quantos eu puder. Esse interesse eu tenho que ter. Porque aí eu pergunto a Deus, Senhor, o Senhor quer salvar todo mundo? A resposta dele é sim. Ah, mas o Senhor não vai salvar todo mundo. Então deixa eu explicar para o Senhor que não conhece o texto de Apocalipse, que diz que muita gente não vai ser salva, vai ser lançado no inferno, é uma revelação do futuro. Então o Senhor está esquecendo disso. E Deus vai responder assim, e que te importa? Eu não revelei isso para você depois selecionar quem vai e quem não vai para o céu. Você tem que só saber assim, Senhor, o Senhor quer que eu pregue para quem? Para todo mundo. O Senhor quer que eu queira a conversão de quem? De todo mundo. E ponto. Se esse é o meu interesse, faça acontecer. E se não conseguir? Se não conseguir, você nunca pôde mesmo. Não cabe a nós o poder de salvar, é só Deus que salva. Mas cabe a nós o desejo de querer que todos sejam salvos. E não ficar medindo quem merece, quem pode, quem não pode. Já ouvi pessoas assim, ah, já preguei por 20 anos para aquela pessoa, não se converteu até agora, porque não é eleito, não vai para o céu coisa nenhuma. E o seu dever é pregar ou é mensurar? É pregar. Então, continue pregando. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. No último minuto, continue pregando. Morreu sem conversão, sem crer em Deus. Por que Deus me fez pregar para alguém 90 anos e que nunca se converteu? Por sua causa. Por você. Você conheceu a Deus enquanto pregava? Você se alegrou em fazer a vontade de Deus, o interesse de Deus? Não, estava fazendo por obrigação. Então você era só um Jonas, que estava querendo méritos de alguma forma. Se eu gostar, eu prego. Mas para agradar a Deus, não. Nem todos que vamos pregar serão salvos. Mas nós devemos nos alegrar em fazer a vontade de Deus. E devemos desejar a salvação de todos. E devemos pregar querendo salvar a todos, mesmo sabendo que não podemos. É por isso que ele revelou o interesse. A única coisa que nós vamos saber é do interesse de Deus. Isso Paulo disse a Timóteo. Isso agrada a Deus. Que você pregue, Timóteo, crendo, esperando que todos sejam salvos. Pois isso agrada a Deus. E assim era Jonas. Jonas, você tem que pregar e desejar a salvação dos ninivitas. Mas por que eu nem gosto deles? Mas você gosta de Deus? Sim. Se Deus quer, faça por causa de Deus. Interesses de Deus que creiam nele. Observe como isso pode ser aplicado a nós. Deus não precisa da nossa fé para existir. Mas, graças à sua misericórdia, ele tem um interesse genuíno em que acreditemos nele. A cegueira do autocentrismo nos faz esquecer que crer em Deus é um privilégio concedido pela sua graça. Notem isso. O nosso Deus não é um Deus grego que, se você parar de orar e de rezar para ele, ele desaparece. O nosso Deus não precisa da sua fé. Ah, mas aí você está me diminuindo. Sim. A que ponto? A zero. Se você parar de buscar Deus, se você parar de orar, se você não acreditar nele, se o mundo não acreditar nele, ele continua do mesmo jeito, do mesmo tamanho, e ele não perde nada. Essa é uma consciência que nós temos que entender. Quem somos nós para Deus? Nada. Somos o pó da terra. Somos chamados na Bíblia de vermes. Para Deus, que importância tem o homem? O homem é uma criatura feita do pó da terra que Deus soprou. Ah, mas Deus é tão misericordioso que ele olhou para essa criatura que tem valor algum perto dele e disse, vou manter você por toda a eternidade como um privilégio que eu vou te dar. Porque ainda pequeno, pecador fugindo de mim. Mas eu vou dar a você um privilégio da salvação. E o que aquele homem pequeno diante de Deus faz? Ele acha que Deus precisa tanto dele que ele está fazendo favores a Deus quando prega. Vou fazer um favor para o Senhor, vou pregar o Senhor de vez em quando. fazer um favor, vou no culto de vez em quando. De vez em quando eu vou fazer algumas orações para o senhor não ficar triste. De vez em quando eu vou ler a Bíblia, assim, porque o senhor fica meio triste, que nem... Então, isso não é a visão de Deus. Por que nós lemos a Bíblia? Para conhecer a Deus. Por que nós falamos de Deus? Para torná-lo conhecido. Por que nós fazemos a vontade dele? Porque queremos agradá-lo como um gesto, como um sinal, como uma resposta de gratidão por sermos tão pequenos e ainda pequenos pecadores. E ao invés dele nos esmagar com a ira, ele perdoa e dá a vida eterna. Como podemos não reconhecer isto? Como podemos não viver para ele? Como podemos não buscar a vontade dele? Então, ele quer que acreditemos nele, mas por quê? Por nossa própria causa. Crer em Deus é um privilégio de quem crê, não um privilégio para Deus. É uma benesse para aquele que conheceu a Deus, não para Deus. Portanto, até mesmo o interesse de Deus em ser conhecido, ele faz para beneficiar o homem. É um presente que ele dá para aqueles que o conhecem. Portanto, nós hoje temos que nos alegrar não apenas de sermos salvos, mas de reconhecermos e conhecermos a Deus e de poder até mesmo falar dele. É um privilégio falar de Deus, testemunhar de Deus, ter uma mensagem de Deus que outros, levando a outros que podem também conhecê-lo. Portanto, a quarta nota que podemos fazer sobre a cegueira diante dos interesses de Deus que estava em Jonas é que Deus tem interesse que o adore. No versículo 5, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco desde o maior até o menor. Então, notem, ninivitas tinham a consciência de tentar apaziguá-lo. Se ele é irado, como posso eu adorá-lo, ofertá-lo de tal maneira que o agrade? O versículo 6, quando essa notícia que o povo tinha se convertido e da mensagem que Jonas havia pregado, o rei de Nínive se levantou do seu trono, tirou as vestes reais, e notem, cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre cinzas. Era uma forma daquele rei, bem vestido, com certa autoridade, demonstrar humildade. Alguém que está abrindo mão de tudo que ele tem para demonstrar a Deus assim, Senhor, mas eu sou alguém que estou implorando. Estou também me humilhando em reconhecimento a quem o Senhor é. Então, os ninivitas tentam fazer uma oferta de demonstração pública ao Senhor. E no verso 8, o rei também diz que isso deveria acontecer até mesmo com seus animais. Parece um pedido meio estranho do rei, mas era muito comum. Então, se você está de luto, as pessoas cobrem os animais com um luto. Porque aí as pessoas ao redor da casa saberiam, tem luto naquela casa. Então ele diz, estou arrependido, vamos demonstrar o arrependimento publicamente e vai cobrir até os seus animais com pano de saco para todo mundo saber que você está de luto. Tanto homens como animais. E ao fazer isto, clamarão a Deus em humilhação. Então eles tentam responder a Deus em lamento. Quem sabe Deus vai olhar para a sinceridade de nosso coração e desviará o seu furor. Olha como isso também é uma realidade no Novo Testamento. João 4, 24. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Essa resposta Jesus deu à mulher samaritana que disputava com ele sobre qual era o lugar da adoração. É Jerusalém? É Samaria? Olha, nossos pais nos disseram uma coisa, eu sei que vocês, judeus, disseram outra coisa. E Deus diz assim, e vocês estão preocupados com isso? Estão preocupados com o monte? Estão preocupados com a forma? E eu vou dizer a vocês que Deus está preocupado com o coração. A adoração a Deus é o coração, e não o lugar, e não a forma. E no Salmo 150, no verso 6, o salmista compõe um poema que diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. Algumas versões traduziram, todo ser que tem espírito, louve ao Senhor. Se você pensar nesse sentido, todo ser que respira, então o gato, o cachorro, o elefante também, as árvores também? Não. Todos aqueles que receberam o Espírito do Senhor. E só o homem recebeu o sopro de Deus. Então, quando ele traduz aqui todo ser que respira, não é simplesmente respirar, mas todos aqueles que têm o Espírito de Deus, que é o homem, que foi feito do barro e Deus soprou nas narinas e ele passou a respirar. Todo ser que está administrando o Espírito de Deus tem que reconhecê-lo, porque gato, cachorro não reconhece a Deus, não louva a Deus. As árvores demonstram louvor a Deus, mas não louvam a Deus, porque louvar é elogiar, louvar é exaltar, Louvar é escolher. Eu não quero fazer isso porque isso não te agrada. Então eu escolho fazer isso porque isso te agrada. Isso é louvor, isso é adoração. Então o salmista diz, todo ser que tem o Espírito de Deus tem que reconhecê-lo. E esse era o desejo de Deus, que todos o adorassem. Todos os homens, de todos os lugares, inclusive os ninivitas. Então é desejo de Deus hoje que todos também o adorem. Que todo homem o reconheça e o adore. Mas sequer os cristãos estão fazendo isso. Porque nós reduzimos o louvor e reconhecer a Deus a cânticos. Em algum momento da nossa história, os cristãos acharam que louvar a Deus é cantar. E não mais a forma. Porque quando cantamos, nos expressamos. Quando cantamos, expressamos verbalmente, e também em gestos, em emoções. Claro, a música se aplica numa forma de louvar. E nós, por alguma razão, os cristãos acham que louvar a Deus é cantar uma canção para Ele, como se Deus gostasse de canções. Olha, se você só falar, não me agrada, mas se você cantar, aí eu vou gostar. Não é isso que agrada a Deus. Reconhecer a Deus, crer nele e fazer a sua vontade e o destacar no mundo, todo ser que tem o fôlego dele tem que reconhecê-lo e tem que torná-lo conhecido. Isso é louvor. Fazer isso em forma de cânticos é uma forma, mas não a forma e nem sequer música é sinônimo de louvor. Música é música. Nós usamos a música para louvar, mas música não é louvor. Louvor é a vida, é reconhecê-lo. Então, eles aqui estão reconhecendo, estão louvando a Deus porque eles clamaram fortemente. Clamar fortemente é se jogar, é pedir, é dizer, Deus, não nos mate. Olha para o nosso coração, o Senhor é grande, somos pequenos e reconhecemos. Veja as cinzas, veja os panos de saco. Então você quer chamar a atenção de Deus para o sacrifício, não acreditando que o sacrifício vai agradá-lo, mas o sacrifício vai demonstrar o quanto você quer agradá-lo. Assim também são os chamados sacrifícios de louvor. Senhor, olha para o meu sacrifício. Mas por quê? Porque é uma forma de demonstrar ao Senhor como eu quero dignificá-lo. Não é o sacrifício que te agrada, mas é o que ele representa. Não é a música que te agrada, mas é o que ela representa. Não são as minhas palavras que te agradam, mas o que elas representam. Então você chama atenção para que Deus sonde o seu coração, que você está reconhecendo Ele e está dando aquilo que Ele quer. Podemos então deduzir que Deus não precisa da nossa adoração para existir. Mas, graças à sua misericórdia, Ele tem um interesse genuíno em que o adoremos. A cegueira do autocentrismo nos faz esquecer que adorar a Deus é um apanágio otorgado pela sua bondade. Se você é salvo, crê em Deus, milagre, salvação, presente de Deus. E se salvo, reconhece a Deus, é um segundo privilégio. E se reconhecer a Deus e quer devolver a Ele em gratidão, em adoração, em reconhecimento e louvor, outro privilégio, um apanágio. E você reconhece, quem seria se não fosse o Senhor me salvar? E como posso eu não reconhecê-lo depois de tudo que me fez? E como posso eu não anunciá-lo depois de tudo que conheço? E como posso eu não querer apaziguá-lo, fazer a sua vontade depois de desviar a ira? É para isso que servem nossos sacrifícios? Por isso nós respondemos a Deus, não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Deus tem um interesse no arrependimento? Isso é a quinta nota. Versículo 8. E se converterão cada um do seu mau caminho. O rei está dizendo assim, se tem alguém aí que não se converteu ainda, faça. Porque se não fizer, vai sofrer a ira de Deus. O rei acreditou. Se converta, se arrependa do seu mau caminho. E os ninivitas se arrependeram. O verso 9 vem o desejo, quem sabe se voltará a Deus. Ele não tem obrigação nenhuma de nos perdoar. Mas se cremos nele e estamos dando o que ele quer, se estamos tentando agradá-lo, quem sabe seja ele tão misericordioso que não vai nos destruir mais. Se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Então, demonstraram genuinidade no interesse. Senhor, não queremos mais nada a não ser te agradar, como um retorno daquilo que o Senhor pode fazer por nós. Os ninivitas se arrependeram, demonstraram genuinidade no interesse. Atos 3:15. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Tem uma pergunta para a sua reflexão. Quando você chegou à fé, se você não nasceu numa família cristã, e tem aquele rompimento com uma cultura que acontece com alguns. Está levando uma vida, Deus te surpreende e você então muda completamente de vida. Algumas pessoas têm um marco semelhante a este. Outros nascem numa fé cristã e vai conhecendo aos poucos. Mas, de alguma maneira, um dia você descobre que, puxa, então é verdade que sou um pecador e merecia a ira de Deus, e Deus me perdoou através do Filho, então sou grato a Ele. As pessoas vão ganhando esse reconhecimento ao longo da vida. Então, não importa qual seja a sua experiência, pense em um pouco. O que mudou na sua vida quando você percebeu que era pecador e que merecia a ira de Deus, mas, pela graça e misericórdia dEle, você vai receber uma coisa que não merece, um prêmio imerecido. O que mudou na sua vida quando você percebeu isso? Se você disser, ah, paz no coração, olha, autocentrismo, porque você creu por amor a você. Ah, que bom que não vou mais para o inferno, que bom que vou para o céu. Então, mesmo um garoto hoje, você está ensinando ele desde criança, e se você estiver ensinando para ele assim, olha, você vai para o céu, porque você nasceu numa família cristã, você frequenta uma boa igreja, você lê a Bíblia, você ora, então não se preocupe, o céu é seu. E você pode estar enganando o indivíduo no caminho do inferno, porque nunca o conscientizou do que ele merece. E ele não está lá na porta de Deus, Senhor, perdoe os meus pecados. Senhor, deixe-me entrar, não me destrua na sua ira. Se ele não tem a má notícia, que boa notícia é essa que não faz sentido nenhum? E se você é aquele que olha para os seus meninos, suas crianças e diz assim, não, são bonzinhos, são anjinhos, imagina, pecadores, é só guiar no caminho de Deus e no futuro vai estar lá. Aí o seu filho tem 15 anos, se desvia da fé e você diz, mas o que eu fiz de errado? Mas seu filho nunca creu, ele só estava no meio de uma cultura cristã, ele só estava convivendo com os santos, mas não havia fé. E você nunca demonstrou a ele, nunca deu a ele um medo, se eu sair da presença de Deus, o que será da minha vida? Quem serei sem Deus? E como posso eu fazer a minha vontade depois dele ter me perdoado? Não há esse impacto. Por quê? Porque no dia em que se converte, você só prega o bem. Olha, se você se converter agora, crer em Jesus, a sua vida vai melhorar. Você é pobre, não é? Sim, Deus vai dar riqueza para você. Você está doente, não está? Deus curará as suas feridas. Ah, você é isso, você é triste, não é? Sim, Deus dá alegria. E você vai sempre pregando um hedonismo cristão. Se crer em Deus, ah, como você vai viver feliz e satisfeito, em paz, alegre. Aí quem não vai querer? É uma oferta fácil. Mas tente pregar assim, quem precisa de Deus é você, não Deus. Deus não é um Papai Noel para te dar presente se você for um bom menino. É você quem devia estar batendo na porta dele. Por quê? Porque você é pecador. E sabe qual é o destino dos pecadores? A condenação do inferno. E sabe o que é o destino do pecador antes de morrer? A ira de Deus, afastado dele. E se eu fosse você, eu ia estar lá assim, Senhor, não me deixa de fora. E a pessoa então que creu no que merece, Senhor, como eu posso? E Deus diria, você não pode. É milagre, é salvação. Qual salvação? O meu filho pagou. Ah, mas então como eu posso eu responder a ele? Aí a pessoa entende melhor a salvação de Jesus Cristo. Aí a pessoa é grata, como eu posso me desviar? O mundo está cheio de coisas que podem satisfazer o meu coração, mas eu não quero a satisfação do meu coração. Eu quero fazer a tua vontade. E esse não desvia nunca mais. Esse, se ele sair do caminho de Deus, ele se arrepende facilmente, porque ele diz, não é essa a minha vida. Não é para isso que Deus me chamou. Não é assim que eu quero terminar a minha vida. Não é assim que eu quero gastar os meus dias. Isso é ingratidão a Deus que me salvou. Isso é ofender aquele que perdoou os meus pecados. E se isso existir no coração, a pessoa volta. A pessoa fica. Mas se não for... Meus irmãos, e ficar na fé, a comunhão dos santos, orar, ler a Bíblia, é um privilégio, é uma alegria, traz satisfação, mas só traz satisfação àqueles que foram transformados. Se o coração estiver endurecido, autocentrado ou frio, que são os três estágios de Jonas, primeiro frieza, no descaso com Deus, pouco me importa. O segundo estágio é, o senhor quer, já que eu não tenho jeito, vou fazer por obrigação, mas não de coração. E o terceiro estágio é a dureza do coração. É você sentar e ficar lá assim, enfurecido, já que você não pode fazer nada. Você não pode mudar a realidade e você não pode contrariar em Deus, então você bate o pé e fica enfurecido. Esse é o Jonas nos três estágios. Note como isso é verdadeiro para nós. Quando uma criança é pequena, o pai diz, você vai fazer, vai ler a Bíblia, menino, vai para a igreja, vai orar, menino, é hora de orar. E por aí vai. E o menino faz assim, eu vou nada. Descaso. Aí o pai vai lá e pega um cipó. Né? Um cipó para os nordestinos. Porque uma vez eu falei vara, falou assim, vara? O que é vara? A vara. Ah, o cipó. Ah, então. Então eu já falo cipó direto, que todo mundo entende, né? A Rosilene está reconhecendo ali. É o cipó. Aí você vai lá e pega o cipó e mostra para o menino que você é soberano naquela casa. Não é ele que faz a sua vontade. Aí ele fala assim, ah, já que você é mais forte do que eu, então eu vou fazer. Mas vou fazer sem dar o que você quer. O meu coração você não tem, mas a obediência vai ter. Aí o menino vai lá e faz, contrariado, mas faz. E o que vai acontecer no futuro? Aquele menino vai ter o coração duro. E um dia ele vai fazer 16, 17, 18 anos, e vai falar assim, pai, agora, meu filho, tenta pegar um cipó para você ver o que vai acontecer. O cipó vai no seu lombo, se você pegar. Agora eu faço a minha vontade. Por quê? Porque o coração está duro. Aí não adianta mais falar com aquele menino. Por quê? Porque não houve uma transformação no espírito. Ele fez contrariado. Ele fez porque era obrigado. E estava duro de coração. Mas Deus tratou com a frieza de Jonas. Tratou com o autocentrismo de Jonas. E tratou com a dureza do coração. De modo que o Jonas terminará transformado. Porque o capítulo 4 é isso. Deus está dialogando com o Jonas. Então note isso. Eu não estou aqui fantasiando um esquema de educação. Mas para você pensar nos meninos aí, crianças. Algumas vezes, eles precisam ir até Deus, fazer o que Deus pediu, fazer o que você está dizendo para fazer, e eles não querem fazer porque têm frieza de coração, descaso. Eles não se importam contigo, se importam com eles mesmos. E não adianta você pegar uma vara e obrigar a fazer. Não, tem que pensar assim, tem que transformar o coração enquanto faz. Por quê? Porque se não tiver a repreensão da disciplina, não tiver o desejo demonstrado de agradar a Deus, mas não tiver também o diálogo transformador que Deus vai ter com Jonas. Jonas, é razoável a tua ira? Pensa primeiro, qual vai ser o seu caminho? Porque eu continuarei de um jeito. Agora, o que vai ser de você se você continuar no teu caminho? E o Jonas pensou bem. E o Jonas não era bobo, inteligente. É, fazer a vontade de Deus é um privilégio. Então note, ler a palavra de Deus, orar, ir à igreja e viver no caminho de Deus é um privilégio, traz alegria ao coração. Somente para aqueles que foram transformados. Eu fico pensando quem tem o coração transformado. Como é penoso frequentar um culto toda semana. Senhor, toda semana não é demais? Eu trabalho de segunda a sábado e no domingo o Senhor quer que eu vá para a igreja ouvir sermão. É sermão, quem gosta de ouvir sermão? Lá vão ficar chamando de pecador, lenhada nas costas. Saio dali pesado, com um pesado. Puxa, não sabia que era assim. Eu queria uma mensagem revigorante para recomeçar a semana. E chega lá, eles ficam batendo na gente. No nosso espírito, né? Esmagando o nosso ego. E tem que cantar uns cânticos que são os mesmos. Já cansei, eu gosto de samba. E eles ficam tocando lá, aqueles cânticos lá, antigos. E os irmãos, aquele banco duro, não tem nenhuma almofada. E por aí, você fica assim, podia estar em casa assistindo minha TV, descansando, indo para a praia, é o dia de meu descanso. Eu diria assim, quem não tem coração transformado, eu posso pensar como ele. É duro frequentar o culto toda semana. Ler a Bíblia não aumenta o seu salário no trabalho. Gastar horas para entender um texto antigo, Salmos, que você poderia estar lendo um texto mais divertido, mais alegre, estudando alguma coisa que te dá uma pós-graduação, que melhora a técnica que você vai trabalhar. Agora eu tenho que ficar lendo esse livro aqui, mas é muito chato, Senhor. Eu começo a ler e chega, já me cansei, já desanimei. E é grande ainda, podia ser um livro de 25 páginas só, com figurinhas, com letras grandes. Não, mas ainda a letrinha é pequena, não tem ilustração. Ah, não gosta mesmo. Vai orar, ah, Senhor, o que eu vou falar para o Senhor? Ah, vou ficar aqui assim, dormindo, porque vão achar que eu estou orando, pelo menos, né? Então, enfim, é penoso, é chato. Aí Deus ainda pede para alguns, vai lá e prega para aquele indivíduo. Aquele indivíduo, mas eu nem gosto dele. Eu vou pregar para aquele indivíduo. Se eu vou pregar, eu vou pregar para o meu filho, pelo menos meu filho quer que vá para o céu. Aquele ali, que quer que ele vá para o inferno mesmo. Você começa a fazer isso. E algumas pessoas, ah, não vou me dar o trabalho. Ah, imagina, me dar o trabalho e ficar mostrando que eu sou crente para as pessoas. Vai me trazer perseguição, vou ser humilhado, perseguido no trabalho. Então, para quem não tem coração transformado, isso é penoso e eu reconheço isso. Agora, para quem tem o coração transformado, não é um peso. Você fica assim, Senhor, que alegria tem conhecer o Senhor. Eu quero conhecer mais. E ficar na presença de Deus, abrindo meu coração e falando contigo, indo à comunhão dos santos e ouvir um sermão, que eu saio dali menos eu. Eu saio dali deixando um pouco de pecado, melhorando a cada dia, para não passar pela vida do mesmo jeito. Porque eu quero ser transformado. Eu não quero mais ser quem eu sou. Mas para eu ser aquilo que Deus quer, eu tenho que morrer para mim mesmo. Aí é diferente. Então o prazer vem depois. O autocentrismo cega o homem de tal forma que o faz esquecer de que o arrependimento é a primeira demonstração de que os interesses de Deus foram alcançados. O que Deus mais quer de você depois da conversão é o arrependimento. Isso agrada a Deus. E por fim, para nosso encerramento, uma sexta nota. Deus tem interesse em perdoar. Deus não é um menino malvado com uma lupa queimando formigas no sol, que tem diversão com isso. Deus é revelado na Escritura como um Senhor perdoador, irado contra o pecado, mas Ele é o soberano que perdoa. E Ele quer ser conhecido disso. Então, às vezes, Ele escolhe pessoas assim, olha, está mergulhado no pecado, na violência, e Deus vai lá e se revela a ele, e ele se transforma, para mostrar quem ele é. Deus perdoou os ninivitas, viu a genuinidade do arrependimento e não deu aquilo que mereciam. O versículo 10 diz, viu Deus o que fizeram, como se converteram do mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não fez. Romanos capítulo 5, no verso 1, Paulo escreveu, justificados, pois, mediante a fé. Isso nos cabe, todos salvos. Temos paz com Deus. Todos aqueles que foram justificados pela fé em Cristo Jesus têm paz com Deus. Por meio de Jesus, o Deus irado foi apaziguado. Temos paz com Ele. E aí nós podemos nos alegrar simplesmente por sermos perdoados, ou essa alegria nos levar ao arrependimento, ao sacrifício, e uma maneira de dizer a Ele, Senhor, como eu posso pagar pela salvação? E Deus vai responder, não pode. Não tem jeito. Então, como posso eu agradecer? Aí Deus vai responder, tenha interesse nas minhas coisas. Clame a mim, busque a mim, me conheça, me torne conhecido, me entenda, me louve, me adore e deixe um rastro, porque depois que você passar por essa vida, outros possam me encontrar nos rastros que você está deixando. Fale de mim, testifique de mim, a toda criatura, em todo lugar, tenha interesse em mim, interesse naquilo que eu tenho interesse, que é ser conhecido de todos. É simples assim? Sim, Senhor, é simples assim. Deus é sempre o ofendido com o pecado humano, mas graças à sua misericórdia, Ele tem um interesse genuíno em perdoar. Deus tem interesse em perdoar. Deus não tem interesse em esmagar com a ira. Por isso se alegra, tem interesse em perdoar e nós temos que ter interesse naquilo que Ele tem. A cegueira do autocentrismo nos faz esquecer que o fato de Deus perdoar pecadores é a razão pela qual Ele também me perdoou. Sabe por que Deus se alegra tanto em perdoar as pessoas? Sim, porque Ele me perdoou e eu devia entender isso. Eu fui privilegiado pelo perdão e por que eu esconderia isso de outras pessoas? Porque não me alegraria nesse sentido diante de Deus. A cegueira diante dos interesses de Deus contaminou Jonas. Ele não viu que Deus tinha interesse no mundo, que tinha interesse em todas as pessoas, que as pessoas crescem nele, que o adorassem e que se arrependessem e que o reconhecesse como rico em perdoar. E aí, perguntamos agora, mais uma vez, você se considera uma pessoa autocentrada, que procura somente os seus próprios interesses e que faz somente aquilo que lhe agrada e lhe dá prazer? São os seus próprios interesses que dominam suas decisões, suas escolhas. Eu escolho isso por quê? Porque isso me agrada. Você nunca pergunta a Deus quais são os seus interesses. Como o seu autocentrismo afeta a sua visão sobre Deus, o que Deus está fazendo, mas também sobre o seu papel no mundo diante do próximo, que Deus quer ser conhecido também. Como isso afeta, você pode responder isso a Deus em oração, pois são marcas do autocentrismo e marcas espirituais que aquele que tem o coração centrado nunca vai entender, nunca vai reconhecer e nunca vai falar sobre Deus, como foi o caso de Jonas. Então, quero convidá-lo a se colocar em pé para responder ao Senhor numa oração em forma de cântico, que começa com uma pergunta, e a pergunta é bem propícia. Sou um salvo, perdoado, tenho interesse naquilo que interessa a Deus. Eu não tenho interesse em fazer algumas coisas que Ele me pede, mas eu tenho interesse em agradá-Lo, e se é do interesse dEle, isso me alegrará. E quem reconhece isso, claro, tudo começa com a pergunta, Senhor, como eu posso agradecer por tudo que fez por mim? E a resposta é muito simples, se alegre com os meus interesses, me conheça, me adore, me louve e me deixe ser conhecido de todos aqueles que quero revelar. Ou seja, seja meu porta-voz. Faça coisas que você não gosta, mas passe a gostar em fazer a minha vontade. Ou seja, goste de mim, goste de me alegrar. E isso vai te levar a fazer coisas que você não quer e coisas que não te satisfaz, mas porque alegra a Deus. E que essa resposta à pergunta leve você então a essa mudança do autocentrismo para a adoração.